Sábado.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais e na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes e anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño. O que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca e parte da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM
6.1. A Voz das Mulheres apresenta
Eles por Elas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo, psicólogo da Clínica Numen, psicólogo do CAPES 2. São Caetano, é palestrante, é escritor. Estamos falando sobre o número de feminicídios, o aumento de feminicídios, de violências e por que tantos homens matam mulheres no Brasil. Dentro do nosso quadro, Eles por Elas. Danilo, tenho aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Márcio Carvalho diz assim: gostaria de saber o dia das reuniões dos homens no CAPES. No CAP de São Caetano, citada. Se é aberta a convidados interessados.
Não, na verdade não é aberto assim, a gente tem que combinar antes, tá? Combinando, a gente pode providenciar que aconteça. Agora, o CAPS está entrando em reforma e, por isso, os grupos estão pausados. A gente ainda não tem certeza quando voltam os encontros. Espera-se que daqui a 2 meses a gente consiga voltar, mas essas reformas a gente sabe que demoram um pouco mais, né, Márcia?
Sim, sim.
Então, possivelmente, talvez, aí fazendo estimativa, 3 ou 4 meses, a gente volte a ter as reuniões. Acontece às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, mas estão pausadas.
Estão pausadas. Provavelmente...
Isso, e quando, quem tiver interesse, entra em contato comigo, né? Me procura na rede social, no Instagram, Danilo FS Cruz, que aí a gente pode conversar sobre a possibilidade de participar de uma atividade.
Deixa eu ver aqui, que tem Mariana Carvalho ainda. Mariana Carvalho diz assim: bom dia. Com tantas campanhas no combate ao feminicídio e ao machismo e a favor da justiça social, acredito que construiremos no futuro uma sociedade mais justa, com pessoas mais conscientes. E educação e respeito devem começar em casa. É o ideal,
é,
né? É em casa realmente que as pessoas são formadas. Ele pediu para passar a sua rede, mas já passou, viu, Márcio? Danilo S.
É Danilo F.S. Cruz.
F.S. Cruz. Está lá no Instagram.
Isso, F de Flávio, S de Santos.
É como okay. Danilo falou, Mariana Carvalho, tudo passa pela educação e a educação emocional é fundamental. As pessoas não sabem nem definir, nem traduzir, nem entender suas emoções, o que está sentindo.
É.
Márcio disse que
alguns pesquisadores da educação falam, né, que a educação em si ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas.
Isso.
Pessoas transformam
o mundo.
Então a gente precisa de educação, sim. E essa situação ideal que a gente precisa construir, e talvez seja disso, Marina, que a gente precise de otimismo para poder empreender isso e transformar isso numa realidade com vistas ao que vai vir lá adiante. Pode ser que não seja nem nessa geração, pode ser que não seja nem nesse período das nossas vidas, mas que lá na frente isso aí vai reverberar.
Isso.
Né? Então que a gente prossiga nesse desejo sincero.
Isso. Sônia Barbosa diz: bom dia, Márcia e Danilo. Ótimo tema. Obrigada, Sônia. Seja bem-vinda. Danilo, nós construímos, é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Por exemplo, quando alguém tem um comportamento negativo, agressivo, é logo julgado e você também devolve com ódio, com raiva, né? É o que se aprendeu. Então, que tal a gente tentar educar? Pode ser que a gente não consiga, mas tentar de uma forma mais propositiva, de uma forma que você está até educando a pessoa, né? Eu tenho uma amiga, a filha de uma amiga, que ela trabalhou numa empresa de arquitetura e que a chefa tinha assim um comportamento autoritário, agressivo, você entendeu? E ela vinha, gritava, se você errar, Márcio disse que pedido convite feito no perfil do Instagram. Márcio Carvalho.
Okay,
e aí,
Márcio, okay.
A forma que ela tratava o subordinado dela, ela gritando: se você errou. Mas essa minha amiga tinha uma outra educação, uma outra orientação, sabe? A família sempre foi muito de diálogo. Aí chegou, chamou ela assim, no reservado, né, na sala, e disse: eu queria lhe dizer uma coisa. Eu não vou admitir que você me trate dessa forma. Eu sou sua subordinada. Quer dizer, eu trabalho para você, mas eu não funciono com agressividade. E você trata todo mundo assim. Aí eu gostaria que você refletisse sobre isso. Que outras pessoas, por suas próprias... cada um tem suas razões, né? Aceitam. Eu não posso fazer nada, embora não concorde, mas eu não vou aceitar. E a chefe entendeu e mudou. Então, às vezes, você chama essa pessoa, né, precisa também de lei para tudo. Aí você vai assédio moral. É, mas às vezes vou porque antes não tenta. Não, é difícil, mas a gente precisa aprender isso. Precisa aprender isso. É. Porque isso já vai no viés da cultura da paz, né?
Sim. É interessante a gente tentar, né, pelo diálogo. E nos casos extremos em que a gente não consiga, obviamente a gente precisa buscar o aparato jurídico necessário. Mas a tentativa do diálogo faz toda a diferença. Com relação ao perfil, eu terminei nem concluindo, Márcia. Só tem mais duas características que eu acho que são importantes que eu traga para a gente fechar, que é a questão de que geralmente o agressor é uma pessoa orgulhosa. Além da questão do orgulho, né, isso faz com que ele tenha uma predisposição maior para a frustração. Esse orgulho faz com que ele se melindre com as coisas. E aí, óbvio que nessa atitude de rompante diante do melindre, ele acaba cometendo atos impensados. E por fim, mas não menos importante, geralmente é uma pessoa possessiva também. Ou seja, além de orgulhosa, é egoísta. E aí quer para si, e nessa de querer para si da posse, eu tenho, é minha, aí vai querer controlar celular, vai querer controlar interações, vai querer controlar a vida da pessoa, no caso da mulher em questão. E aí é que tá, né? Se há já isso, temos já um problema.
E não então, necessariamente preciso, narcisista, sim. Mas todo narcisista pode se comportar dessa forma.
Sim, com certeza.
Não é verdade? E, Danilo, algo que eu sempre trago, mas que a tecnologia está aí, a gente não vai voltar mais, mas a era digital, a gente sabe que as redes sociais funcionam como graves catalisadores da violência de gênero. Né? E aí, pensando nas ideologias disseminadas, que já trouxe algumas vezes aqui, que são disseminadas sistematicamente, como Red Pill, né? Que é aqueles espaços virtuais que promovem misoginia, destilam ódio contra as mulheres, desumanização mesmo, né? E reforçam a dominação masculina, a machosfera também, que são aquelas comunidades, né, masculinistas, antifeministas. Isso tudo estimula agressão, agressividade. E, sobretudo, que a gente... E letais, né? E a gente se preocupa muito com os jovens. Com os jovens. Porque eles estão
muito
agressivos.
Porque, infelizmente, tem acesso irrestrito às redes sociais e são cooptados nesses momentos que entram em contato com esse tipo de conteúdo e acabam construindo essa reprodução dessa cultura infeliz que precisa ser revista e desconstruída.
Que sai da rede social e vai para o mundo real.
Verdade.
E a gente tem visto, a gente tem acompanhado. Né? E quando a gente vê um jovem cometendo um crime, a gente fica mais desesperado ainda, né? Porque o que a esperança da gente é que jovens tragam... exterminem essa cultura machista, tragam mais esperança, tenham um comportamento mais respeitoso, né? E lutem mais também com as mulheres pela igualdade de gênero. E eu trouxe até, eu trazer os dados, mas não trouxe, mas pesquisas recentes, né, indicam um avanço preocupante do número de jovens com ideias machistas e praticando violência de gênero. É assim, eu já trouxe essa questão também, e eu acho que a normalização desses discursos de ódio, de discursos de superioridade masculina, né, sobretudo nas redes sociais, contribuem, sem dúvida, para a banalização da violência de gênero na adolescência e entre os jovens.
Sim.
Aquele...
A gente vê muito isso, né? Os jovens, inclusive a arte tem falado sobre isso, né? Aquela série famosa aí que há alguns anos, na verdade, né? Se notabilizou por conta disso, né? De um caso desse, de um garoto que foi cooptado pelo movimento Red Pill e acabou trazendo essa atitude de hostilidade ao ponto de agredir uma colega de escola e terminar por matá-la.
Isso.
É realmente angustiante a gente ver. Eu me sinto muito mal vendo um conteúdo como aquele, apesar de perceber que é necessário. Até para atender pessoas que também têm dificuldade com relação a isso. Né? Eu atendo pessoas que têm dificuldades com relação a isso, então é importante também estar pronto para lidar com esse tipo de temática.
Como a gente viu os adolescentes que estupraram uma colega, então a gente vê às vezes eventos como esse, lamentáveis, que servem de reflexão mesmo para que a gente mude, né? Não só as leis, mas também, como você disse, é pela educação, é pelo diálogo, é dessa forma, né? Pelos grupos de conversa, é dessa forma que a gente pode transformar isso, né?
Sim, não precisamos falar sobre isso, né? Precisamos conversar abertamente, abrir espaço para poder, inclusive, que esses grupos também se coloquem para que a gente possa entender o que é que está por trás dessas falas, que muitas vezes são falas que são originárias de vieses cognitivos, ou seja, de interpretações equivocadas de circunstâncias as mais variadas. E aí, elucidando esses vieses, a gente pode fazer transformações sociais. Né? Porque senão a gente vai apenas reproduzir esse modo de viver que, infelizmente, tem trazido tanto problema, em especial para as mulheres, né, com a violência de gênero.
E trazer sempre nas escolas, né, as questões da igualdade de gênero, do respeito. Eu acho que tem que ser. Não tem outro caminho, né, para que a gente possa reverter essas situações. Que a gente pensa, meu Deus, não cabem mais. Mas, enfim, a gente vê cada vez com mais frequência. E é uma tristeza. Eu acho que todo mundo sai perdendo, né? Os homens não misóginos, como sofrem com isso também?
Também, né? Porque acaba. É aquilo que a gente sempre fala, né? Mas eu já falei aqui que o machismo também mata os próprios homens.
Mata.
O machismo leva os homens a não procurarem ajuda quando necessitam, a não cuidarem da própria saúde.
Sim.
O machismo tem matado também muitos, sim, homens, então a gente precisa desconstruir isso o quanto antes para que a gente consiga uma cultura de abertura para a gente falar sobre as questões do homem, os sofrimentos do homem, as circunstâncias também de fragilidade que esses homens têm, sim, e que muitas vezes são educados a negar, a fingir que não vivem. E é preciso que a gente rompa com isso, né? Porque homem chora também, isso é
também
importante a gente deixar bem claro. Homem chora e precisa chorar.
E
precisa
pensar,
vivenciar as emoções.
Por quê? Né? Como ele se... No fundo, eu acho que existe um sentimento de inferioridade tão grande que eu diria que a juventude talvez dissesse não se garante. Uma fragilidade tão grande, uma vulnerabilidade tão grande, uma autoestima tão baixa que ele precisa, a mulher não pode se desvincular dele, não pode ter autonomia, não pode ter sua vida própria, porque isso fere até a sua autoestima, né? Porque vai ser melhor do que eu. Então existe um sentimento de inferioridade por trás, não existe?
Sim. Sim, existe um complexo de inferioridade, né?
Sim.
Está aí posto. É uma tentativa de compensar a inferioridade submetendo outros, submetendo e machucando. E está tentando compensar, né? Na verdade, o fato de que se sente pequeno, que se sente inferior, que se sente menos, que se sente rejeitado e abandonado.
Isso.
E aí ele tenta compensar dizendo assim, ah, já que não vai ser feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. E acaba fazendo esse ato tresloucado, né, que coloca em risco a vida da outra pessoa e também coloca em risco o futuro dele, né?
O futuro
ele
dele,
não
está
pensando,
né,
nisso.
Que necessidade de validação negativa. porque ele acaba hoje com as leis mais recrudescidas, ele vai acabar preso. É uma equação que não fecha, que a gente precisa ainda caminhar, mas que a gente sabe que, como a gente tem conversado durante o programa todo, o objetivo também da gente trazer, que esse, tudo isso pode ser revertido, né? Mas também a gente sabe que, falando até, antes de finalizando até, eu acho que esse aumento também, né, para que a gente possa também reverter esse aumento do machismo, da violência cometida pelos jovens, eu acho que tem que ter, não é, Danilo, uma ação integrada, né? Regulamentação, sem dúvida, de ambientes digitais. O marco temporal está aí, precisa ser mais rígido. E educação focada, como eu falei, nas escolas, trazer esses temas, focadas em masculinidades saudáveis.
Saudáveis. É por isso que eu aproveito o final do programa para dizer assim, mulher, se você está sendo coagida, manipulada, se você está sendo humilhada, se você está sendo agredida, procure ajuda. Sim. Homem, se você está se sentindo inferiorizado, se você está se sentindo abandonado, rejeitado, se você está angustiado com o fato de se ver agressivo em relação à sua companheira, busque ajuda. Não deixe que a coisa chegue no extremo. Busque ajuda, que com certeza a gente vai ter a chance de fazer alguma coisa diferente.
Então, a gente, como eu disse, são ações integradas que a gente clama, né? E esses grupos, e a gente também vem fortalecer, reforçar que os grupos de atendimento aos homens são fundamentais. Se estendidos a jovens, melhor ainda. Você como psicólogo, como psicólogo de CAPES, psicoterapeuta, que atende homens e jovens, tem propriedade para falar disso.
Habilitada vai fazer a diferença. Isso. Então, perceber um problema, busque ajuda. Busque ajuda. Isso. Tenha a humildade de pedir ajuda. Isso. Peça socorro, peça ajuda, peça amparo. Isso já facilita bastante o processo.
E a rede de apoio, se você tem filhos extremamente agressivos e às vezes você não compreende de onde vem aquela agressividade, hoje você tem também, né, universidades, faculdades, né, que atendem a preços sociais, mas ajude também essas pessoas.
Sim.
Ajude as crianças, os jovens, né, a se compreender, entrar no processo de autoconhecimento, a saber lidar com esse sentimento. Educação emocional, como você trouxe.
É. Faça seu papel, né? Faça o que você gostaria que o outro fizesse por você.
Isso, perfeito. Vamos tirar uma foto, Marquinho? Rapidinho. Vai tirar uma foto para colocar na rede social. Marquinho está se organizando aqui. Como hoje é online, você não está aqui para que a gente faça. Pode ser agora, Marquinho? Pronto, estou olhando. Pronto. Danilo, obrigada mais uma vez. Até a próxima. É isso.
Eu que agradeço, Márcia. Agradeço em nome da comunidade, em nome da população, pelo espaço para conversarmos sobre esse tema tão relevante. Tá. Muito obrigado mesmo, de coração.
Obrigada e até a próxima. Eu agradeço aos ouvintes, pela audiência, pela paciência. Amanhã eu vou trazer uma engenheira elétrica e dançarina, é aposentada, mas ela une as duas paixões, lugar de mulher onde ela quiser. Fiquem com Deus, obrigada e até amanhã.
Tchau, tchau.
Ser mulher. Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. Não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo:
você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De Volta aos Anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Atenção, passageiros. avisado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Está começando o seu Estação Turismo aqui na Cardeal FM 106.1. Eu sou Rosa Brito e a partir de agora você vai voar comigo aqui nesta rádio que traz as melhores notícias, as melhores informações sobre o turismo nosso de cada dia.
Cardeal FM.
É, e eu aproveito para saudar aqui o meu operador, que também está aqui comandando o leme, segurando o volante e pilotando esta nave comigo, que é o meu operador lindo e maravilhoso, Marquinhos Santiago. E quero saudar também a você que está aí começando aí o seu dia, que tá aí começando a pegar a estrada. Aquela galera que já saiu cedo de casa e que, ó, sintonizou aqui na 106.1. E que tá começando a pegar, ó, vamos pegar a viagem aqui, começando cedo. Galera que tá de férias, que saiu aí do sul, do sudeste, que tá nas férias, passando as férias aqui em Salvador, na Bahia. Que vai começar a curtir aí o turismo de sol e praia. Ou que tá indo aí em direção aos museus, o nosso turismo cultural. Ou que vai, claro, pedir as bênçãos ao Senhor do Bonfim, no nosso turismo religioso. Um bom dia para você também, o Estação Turismo está no ar. E hoje, Marquinho, é aquele dia que a gente decola, né? É o dia que a gente sai daqui e vai para um outro destino, uma outra cidade que a gente vai conhecer ou que a gente vai se encantar ainda mais. A partir de um olhar aqui do Estação Turismo. Mas antes de entrar na estação, assim, no lugar propriamente dito, Marquinhos, você viu o jogo ontem? Assistiu o jogo ontem? A gente teve um final de Copa do Mundo aí, né? Tenso, né? Porque toda hora era um gol, toda hora era anulado. Gol! Mentira! Era gol! Mentira! E a gente ficou na tensão, mas, para a grande maioria dos brasileiros, graças a Deus que deu Espanha, né? Porque ali já estava numa tensão, parecendo que ia dar ruim, mas não deu não, deu tudo certo. Mas a gente vai e começa a olhar, né? Vira o nosso olhar para a Espanha, já que a Espanha foi campeã, né? Ganhou da Argentina por 1-0, um limite ali. E a gente destacou, muitos sites, né, acabaram destacando o menino, né, Yamal, que foi um menino que participou de uma propaganda com o Messi quando ele era um bebê. Gente, isso é muita coincidência, né? Tá os dois ali na final de uma Copa do Mundo. E é fantástico falar sobre isso, porque é como se o mundo desse muitas voltas, porque Messi tá se despedindo do futebol e Yamal está ingressando no futebol. Mas graças a Deus a vitória foi da Juventude, não dizendo que aqui Messi não tinha que ganhar, mas sinto muito porque ele é argentino. E os brasileiros e argentinos, principalmente no que tange o futebol, são rivais desde sempre, né? Então eu pensei, pô, todo mundo tá falando de Copa do Mundo. Então vamos voltar o nosso olhar pra Espanha hoje? Ah, então a gente vai pegar o avião e vai viajar pra Espanha. Então o nosso olhar, como a gente não pode ir pra Espanha inteira, o nosso olhar vai para Barcelona, gente. É, claro, a gente tinha que ir para um destino turístico. A gente está começando com a Espanha, então o destino turístico tinha que ser um dos mais conhecidos, claro. Então, despache aí sua bagagem, que hoje tem Mediterrâneo, tem Gaudí, tem praia do meio da cidade, tem futebol. E tem uma polêmica que eu já vou dizer logo. Porque a Barcelona, né, por si só, vive hoje um dilema que diz respeito a toda a cidade turística do mundo. Até a nossa. E mais pra frente, no quadro Na Trilha da Sua Trilha, uma convidada especial mandou também o seu áudio contando a história da música de uma viagem que ela fez, tá? Então, fiquem ligadinhos, não saiam daí, que o Estação Turismo está no ar.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Bem-vindo a Barcelona. Imagina uma cidade, gente. Uma cidade onde você toma café, olhando para um prédio que parece que é derretido. É sério, gente. Seríssimo. Você almoça na beira do mar, no Mediterrâneo, e de tarde você tá andando numa rua cheia de artista, com um monte de flor e gente do mundo inteiro. Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha, capital da Catalunha, ali no nordeste do país. Ela é banhada pelo Mediterrâneo e a menos de 200 quilômetros da França. Então é uma pertinho da França. O que faz de Barcelona uma cidade única, uma cidade que é encantadora? Aquela assinatura, sabe, de um homem só? Antoni Gaudí? É ele que dá à cidade aquela cara que você vê e não vê em nenhum outro lugar. Então ela foi toda moldada com o olhar de Gaudí. E a Sagrada Família, que é uma igreja gigante que começou a ser construída em 1882 e até hoje não ficou pronta, sabe? Lá em Barcelona, imagine, mais de 100 anos e a obra ainda é uma das coisas mais lindas do mundo, mesmo que ela esteja inacabada. Ah, lá também tem o Parque Güell. Eu acho que fala Güell, né? Porque tem trema, a gente não usa mais trema na língua portuguesa, mas na Espanha usa, né? Então, tem um trema, deve ser Güell. Mas se alguém tiver aí a pronúncia correta, cadê Jamile nessas horas pra poder falar a mesma língua, né? Eu não sei falar espanhol, Jamile que sabe. Então, quarta-feira já vou perguntar pra ela. Mas ele é todo colorido, feito de mosaico. Tem a Casa Batló. Tem a La Pedrera. Tem as Ramblas, o calçadão famoso pra gente caminhar. Ah, e tem um bairro gótico também, gente, da Ruela, estreitinha assim, sabe? Parecendo história antiga. E tem a praia de Barceloneta, gente. É, porque Barcelona é uma daquelas cidades abençoadas que tem mar e cidade grande no mesmo lugar. Tipo Salvador, sabe? É, tipo a gente. Juntando mais cidade grande, Barcelona. E aí, já pegou gosto? Já estão vendo aí, sentindo como é que Barcelona funciona? Pois é. É uma cidade grande, com agito, com fervo e com praia. Afe Maria. E a gente tem aqui hoje também, Marquinho, as pessoas aqui, ó, nos nossos comentários que vão começar a conversar com a gente, né? Mas vocês que estão aí em casa, estão aí tentando, ah, quero falar, tô dirigindo, não consigo. Para aí. Para uma horinha aí no semáforo. É pra parar, viu, gente? Não é pra dirigir digitando, não, que eu tô ligado em vocês. Digita aí alguma coisa, manda uma mensagem. Oi, Rosa. 3114-3344 é o nosso WhatsApp aqui da Excelsior. A gente tá aqui online esperando vocês mandarem aqui a mensagem de vocês. 3114-3344. Eu aqui na minha tecnofobia, de vez em quando fico procurando aqui, ah, vamos procurar aqui no YouTube, aí eu entro, aí eu saio, e aí eu procuro. Marquinho, você tá vendo aí, Marquinho? Você tem umas mensagens que eu tô aqui, tecnofóbica parada. Voltei. Ei, meu chat, bora, gente, manda mensagem pro chat que a gente vai conversando aqui, viu? Estação Turismo está no ar e a gente agora está em Barcelona. Você conhece Barcelona, gente? Quem conhece Barcelona já conhece por conta dos nossos grandes artilheiros do futebol que jogaram em Barcelona? Muitos jogadores brasileiros estiveram lá por bastante tempo. Vamos falar de serviço. Vamos procurar para a gente chegar até lá. Pega papel e caneta, que é hora de serviço. Como é que sai, gente, de Salvador e vai pra Barcelona? Não tem voo direto não, viu? Ainda não. Pega a visão do trade turístico que a gente tá aqui, ó. Só ligado que a gente precisa ter alguns voos diretos, tá? Bora negociar. Então você sai daqui e você pega uma conexão. Geralmente em Lisboa e Madrid, né? Ou em São Paulo. E aí a viagem só de voo dá em torno de 10, 11 horas... Fora aquele tempo de conexão, né? Que a gente sabe que tem aqueles atrasos, às vezes pega uma conexão para uma cidade, demora um tempinho lá, toma um cafezinho. para depois embarcar novamente. Quando a gente fala de bolso, a passagem de ida e volta saindo de Salvador tem sido encontrada, em média, a partir de uns 2.300, mais ou menos, 2.400. Isso quando a gente compra com antecedência. Então, a gente já tem todo um processo de hotel, tem diária. Aí vocês têm que procurar, gente, a questão de quartos, né, mais em conta. Eu estava conversando com o Jamile sobre possibilidades nos Estados Unidos, né, a gente falando sobre essa questão da Copa. Os Estados Unidos, eles têm muito Airbnb. Então, é bom procurar nos hotéis, né, quartos duplos, a partir de uns R$250, mais ou menos. A gente está em conta, viu? Aí, ó, dá para vocês viajarem bem, ficarem em um lugar que vai ficar bacana. Claro, se reservar cedo e fugir da alta temporada. E aí vai ficar sempre em conta. Quando é melhor, Rosa? Quando é a baixa temporada? A melhor época lá em Barcelona é na primavera, tá? O outono de lá é mais ou menos de maio a junho. E de setembro a outubro. É, eles têm dois. A gente tá aqui, ó. Nosso outono nem parece outono muito aqui em Salvador, tá? Porque a gente tem algumas cidades aqui no Brasil que tem as estações bem pontuadas. Aqui em Salvador é que a gente tá no verão e começa a chover, aí tá no inverno e começa a ficar calor, e a gente não sabe muito bem, nossas estações não são explícitas, mas algumas cidades brasileiras são bem pontuadas também. Então, esse tempo, esse período de maio a junho, de setembro a outubro, o clima fica agradável, gente. Mais ou menos entre 18 e 26 graus, né? Naquele espaço ali, vocês podem, ó, descansar tranquilamente, que vocês não vão ter um frio, mas também não vão estar num calorão. Vamos estar ali com um clima agradável, dá pra vocês passearem bastante. E não vão ter uma multidão muito grande, tá? E um recado importante, tá, gente? Brasileiro não precisa de visto de turismo na Espanha. É. Isso se for até 90 dias, tá? Se for mais do que isso, aí é necessário. Mas o passaporte precisa estar válido, viu? E ó, na nossa sexta-feira, até o fim do ano, né, vai entrar em vigor o ETIAS, né, que é a autorização eletrônica que eu falei pra vocês, que eu contei, que vai entrar em vigor pra poder entrar na Europa, né? Eu falei sobre isso no Repare na sexta-feira passada. Mas vocês fiquem ligados que o visto, aquele ainda, não existe para a Espanha, tá? Agora, Barcelona, ela vive hoje um dilema, e é uma coisa que a gente vai conversar bastante na próxima quarta-feira, que eu pedi a Jamile pra gente bater um papo sobre isso. Ela vive hoje um dilema que o mundo inteiro tá olhando de perto, né? A cidade recebe muito turista, gente. Essas cidades que são muito famosas, elas recebem turista e não tem muito onde colocar o turista, não tem muito o que, né, onde transitar com o turista. E aí o morador de lá de Barcelona começou a se sentir mal na própria cidade por conta da quantidade de turistas que eles têm ali, meio que participando com eles do dia a dia. E aí o processo deles é mais complicado ainda, porque assim, aqui em Salvador a gente também tem essa galera turista todos os dias, e pra gente é bom. Nós somos uma cidade turística, estamos recebendo eles todos os dias, e pra gente é interessante. A gente tem um processo de hospitalidade que está entranhado em nossas veias. Porém, gente, até o processo de hospitalidade tem limites. A gente não sabe até quando que a gente aguenta manter um processo sem que apareçam algumas coisas que atrapalhem o nosso desenrolar do turismo, né? Por que que Barcelona está incomodada com o processo? Porque eles acabam se sentindo expulsos da própria casa deles. Quando o turista chega, gente, num lugar que é turístico, mas que tem pessoas morando, o que que acontece com o mercado imobiliário se todo mundo ficar pedindo Airbnb? Aumenta, gente, com certeza. Se eu tô vendo turista todo dia vindo aqui alugar casa, eu vou deixar um valor padrão, é até, né, é natural que aumente o valor. Então, aumenta aluguel, o bairro acaba virando vitrine, a rua fica lotada, os preços nos supermercados, em todos os lugares, eles ampliam. E é isso que Barcelona tá vivendo lá também. No ano passado, aconteceu uma coisa, Marquinhos, muito, muito surreal. Os moradores, eles foram pra rua e borrifaram água com pistola d'água nos turistas, gente. Pensa aí, os turistas andando na rua e o povo de Barcelona lá, ó, jogando água para os turistas saírem, se sentirem incomodados e saírem da cidade, gente. Isso aí deu uma repercussão grande, né, no mundo, porque eles estavam protestando, dizendo que o turismo estava demais. Claro que isso não é culpa dos turistas, óbvio. É um processo que vai muito além disso, e a gente vai conversar sobre isso na próxima quarta com Jamile aqui. A gente vai bater um papo sobre essa turistificação, para vocês entenderem direitinho como é que funciona, mas o caso que eles fizeram isso. E eu trouxe isso aqui de propósito, né? Porque a gente vai conversar na quarta-feira. Mas Barcelona é linda, tá? E todos aqueles que tiverem aí possibilidade de visitar a cidade, visitem. É um lugar encantador e vocês vão se apaixonar. Cada vez que vocês encontrarem mais pedacinhos de Barcelona, vocês vão gostar ainda mais, tá? Eu deixo só aqui a nossa reflexão, principalmente, né, para vocês soteropolitanos que estão escutando, ou aquelas cidades que estão alcançando aí o nosso Estação Turismo e estão ouvindo falar sobre esse processo de turistificação, que tomem um cuidado maior com a nossa cidade. Vamos pensar até que ponto aquilo ali está sendo bom para o turista, mas também para o morador. Às vezes a gente encontra algumas alternativas que saem do nosso escopo, saem da nossa possibilidade de organização, mas tem vezes que a própria logística de tudo não ajuda. A gente arruma a rua para o turista, mas é o morador que mora. É o morador que vive ali todos os dias. E aí, depois que o turista vai embora? Então, a gente tem que cuidar do nosso povo primeiro, para a gente poder estar com a casa arrumada e com o morador satisfeito, para poder receber o nosso turista da melhor forma possível, né? Marquinho, vamos chamar um comercial aí rapidinho, e daqui a pouco, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre outro quadro. A gente tem ainda Na Trilha da Sua Trilha, e tem algumas notícias que a gente vai falar sobre o que vai acontecer na nossa semana. Vamos lá.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Cardeal FM, conectada em você.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estação Turismo está de volta aqui na sua Cardeal FM, são 11 horas e 27 minutos. Gente, eu tive agora, fiz agora uma viagem. Vocês viram que eu falei para vocês sobre o turismo de tela, né? Que a gente vai falando sobre os lugares, né, a partir daquilo que a gente vê nos filmes, daquilo que a gente vê, né, na TV. E eu e Marquinhos agora fizemos uma viagem no tempo. É, vocês viram aí na nossa propaganda, que estão falando aí de anos 80, né, que vai ter um evento aqui dos anos 80, e a gente falando, ah, eu gosto dos anos 80, e a gente acabou de descobrir que a gente tem aqui um filme em comum. Não, gente, não é um filme, é o filme, tá? E a gente tá falando de Volta para o Futuro. Vocês conhecem? Ah, todo mundo conhece. Até porque virou filme de sessão da tarde por um bom tempo, tá? Então, De Volta para o Futuro, não importa qual De Volta para o Futuro, todos são lindos, tá? Um, dois, três, milhões se tivesse. Então, melhor interpretação, melhor cenário, melhor tudo. Se fosse um Oscar agora, o De Volta para o Futuro ia ganhar mais uma vez. E Marquinhos gosta, gente, igual a mim, gente. Eu encontrei aí um fã de Volta para o Futuro. Aí, ó, colado comigo, você também, você que tá me ouvindo aí. Tem algum filme, tem alguma construção da teledramaturgia, alguma série, alguma coisa que pode inspirar você, que traz esse turismo de tela para aqui, para o nosso programa? Manda mensagem para a gente, 3114-3344, ou manda também um direct, @ Rosa da Fé, ou no nosso YouTube, para falar um pouquinho sobre esse turismo de tela que eu e Marquinhos acabamos de encontrar aqui, o nosso em comum, tá? Então você também pode ter algum aí que você goste, que você queira compartilhar, que diz assim, ah, eu gosto por causa disso. Eu nunca gostei muito, né, dessas coisas de viajar, nunca pensei em viajar para os Estados Unidos, mas eu sempre fiquei pensando naquele cenário de Volta para o Futuro. Você não ficou não, Marquinhos? Ah, eu queria ir ver, conhecer ali, ó, os espaços onde gravaram todos os sets, depois as cidades que inspiraram aquilo ali. Poxa, a gente fica assistindo os filmes e fica querendo viajar para aqueles lugares que a gente está construindo na nossa memória. A minha memória afetiva é de infância, tá? Que eu assisto De Volta para o Futuro desde que eu era pequena. Então, pega a visão que isso aí nesse turismo de tela também faz construir aí sua memória afetiva em cada filme. Eu tenho aqui, ó, Lina, e aí? Tá aqui no chat, ao vivo. Me diga aí, qual é o filme que marcou você? Você tem algum filme que marcou você e que você queira trazer aqui para o nosso Estação Turismo? Vamos falar sobre esse turismo de tela também. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, falando em turismo de tela, a trilha da trilha de alguém que me mandou aqui falando sobre uma música especial que ela viveu quando ela fez uma viagem importantíssima. Ela fez uma viagem linda e trouxe uma música mais linda ainda. Mas antes disso, a gente vai aqui ainda, ó, algumas curiosidades da nossa Barcelona, que a gente vem conversando aqui. Vocês que estão aí entrando no nosso
Estação Turismo Agora, 106.1. A gente está aqui falando hoje sobre Barcelona, aproveitando ontem que a Espanha ganhou complicadamente, mas ganhou da Argentina, apesar da gente ter aqueles gols, né, que foram considerados impedimento. Eu não considerei, mas eu não sou juiz, né? Então a gente hoje está falando aqui sobre Barcelona, trazendo aqui um pedacinho de Barcelona para vocês entenderem um pouco mais, tá? E aí tem aqui algumas coisas, gente, que tem em Barcelona que a gente passa, né? Que a gente não sabe, não conhece. Às vezes a gente conhece só aquelas coisas que vem ali no cartão postal. Mas a gente pode também ver outras coisas lá. Se você ficar mais alguns dias, você pode sair, né, dali, da cidade de Barcelona como um todo, e ir também para Catalunha, que é linda e tá ali perto, né? É uma cidade linda. Tem Girona, Besalú, são cidades medievais. Pensem aí, com castelos de pedras. Então, quando a gente faz uma viagem, às vezes, para um lugar que é perto lá, a gente sabe que essas regiões da Europa, elas têm uma possibilidade, não é igual aqui. Aqui o Brasil, gente, é muito grande. Então, para a gente sair daqui, de Salvador, a gente, para chegar em algum lugar, a gente demora muito. Lá na Europa, a Europa é pequenininha. Então, algumas cidades, elas são bem próximas umas das outras. Por isso que tem tanto mochileiro fazendo Eurotrip na Europa, né? Eles botam a mochila, pegam um trem, porque lá é muito fácil, né, andar de trem. Os processos, muitas coisas lá são feitas de trem. Bota a mochila nas costas e vai. Aí conhece um monte de país. Ah, conheço não sei quantos países. É, Binho, mas tá um do lado do outro, viu? Não é que nem aqui, que pra gente sair daqui de Salvador e ir pra São Paulo, se a gente fosse de ônibus, se a gente fosse de carro, a gente demorava 2 dias. Eu sei porque eu já fui de ônibus pra São Paulo. Então, 2 dias. Pro Rio de Janeiro também, viu, Marquinho? 2 dias. Aí a gente para ali pro Rio de Janeiro, parava ali em São Mateus, Espírito Santo, né? Perto de Vitória. Dormia lá pra poder no dia seguinte, de carro. Se fosse de ônibus, aí o ônibus a gente vai direto, porque o motorista, são dois ali, eles revezam pra gente poder ir. Mas na Europa, uma cidade é perto da outra. Então, se a gente tá em Barcelona, a gente pode ir também pra aquelas cidades que estão ao, né, ao redor deles, tá? Então a gente tem ali Girona, Besalú, que são cidades medievais. A gente pode ver ali castelos de pedra, tirar fotos belíssimas e também encontrar alguns caminhos, gravar uns vídeos para fazer uns reels ótimos aí lá. E tem Monte Serrá também, viu, gente? Não é só aqui que tem Monte Serrá, não. Claro, Monte Serrá daqui é lindo, aqui na Cidade Baixa, na minha região. Mas lá em Barcelona tem Monte Serrá. E essa aqui eu guardei para, de propósito, aqui pro nosso, para falar um pouquinho nesse finalzinho. Por quê? Porque ela tem um quê especial. É um mosteiro, gente. Um mosteiro beneditino que está encravado no alto de uma montanha de pedra. É 1 hora, mais ou menos, de Barcelona. É como se a gente estivesse saindo da Ribeira, que é onde eu moro, para Lauro de Freitas. Então, é rapidinho. Vocês pegam ali um transporte para chegar até lá. E lá vai estar a Moreneta, que é a Virgem de Monte Serrá, a padroeira de Catalunha, que é uma imagem de Nossa Senhora Negra, que recebe romeiros do mundo inteiro. Ah, por essa vocês não sabiam, né? Então, quando vocês forem em Barcelona da próxima vez, vocês vão incluir aí esse novo roteiro na viagem de vocês, que vocês não vão esquecer, mesmo que vocês não sejam católicos, vocês vão fazer turismo cultural. Vocês vão lá tirar foto nos castelos, vocês vão lá conhecer a estatueta. É, gente, turismo é assim. Vocês têm que ir, ó, encontrando aqueles pedacinhos, senão vocês vão sempre tirar as mesmas fotos com as mesmas pessoas e todo o Instagram vai estar igual. Né não, Marquinho? São 11 horas e 34 minutos aqui na Cardeal FM e eu tô trazendo hoje, ó, uma viagem por Barcelona. Vocês estão vendo que até no meio do Mediterrâneo a gente encontra coisa. Turismo, gente, turismo é isso. E você que tem uma história de turismo que pode contar pra gente, manda pra cá, pra gente conhecer mais aquele seu local, pra gente saber mais sobre o que a gente pode fazer. Se você tem um hotel, se você tem uma pousada, se você tem aí uma empresa de ônibus que quer trazer também pro nosso programa, traz pra cá. E a gente tem sempre aqui alguma curiosidade sobre o turismo que a gente vai passar para você. Lembrando que no dia de hoje, segunda-feira, a gente traz essa informação geral sobre algum lugar do planeta. Ainda não tem o Marte. Lembrando aquelas pessoas que já chegaram em Marte, já foram, já pisaram na Lua, Por favor, mandem aqui qual o roteiro para chegar na Lua, para a gente poder fazer uma rota para lá também. Mesmo que não seja possível da gente viajar ainda, né, Marquinhos? Vai que. Mas os outros lugares aqui do mundo, a gente pode sim levar. Qualquer lugar pode ser um espaço turístico, desde que ele tenha a motivação certa. Então, às vezes você tem um lugar de aberto, ah, é só um campo, é um local de agricultura, a gente pode fazer um turismo rural ali, por que não? Vamos construir um turismo ali de base, né? Alguma coisa ligada à agricultura. A gente pode criar uma horta solidária. A gente pode fazer outras possibilidades de transporte.